Quando você passa por sofrimento, pode ser tentada a duvidar da proteção de Deus. Nancy DeMoss Wogmuth oferece uma perspectiva diferente.
Você pode dizer, ah, mas ele não me resgatou daquilo. Mas você ainda não tem o final da história. Quando pudermos olhar para toda essa vida, diremos, sim, é verdade. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas.
Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogmuth, autora de O Céu Reina, na voz de Renata Santos. Por várias semanas, Nancy nos conduziu por este estudo baseado no livro de Daniel, chamado O Céu Reina. Hoje chegamos ao fim dessa série e ouviremos várias mulheres que foram impactadas pelo ensino de Nancy. Até o seu marido, Robert, terá uma participação especial. Vamos começar com a Melinda.
Gostei de como você destacou a fidelidade de Daniel e como Deus trabalhou através dele. Isso é o mais importante, que Daniel permaneceu fiel ao Senhor. Gostei de ver o lado humano de Daniel. Ele admitiu, sou fraco. E ele precisava que o Senhor ficasse ao seu lado e lhe desse força para seguir em frente. E isso foi o que o capacitou. E gostei quando você disse, o que Daniel fez a seguir? Ele deu o próximo passo. Ele andou em fé e serviu ao Senhor.
Sim, no palácio de um rei pagão, ele voltou ao trabalho, sabendo que ali não era onde ele trabalharia para sempre. Os servos de Deus o servirão em seu altar. Portanto, onde quer que estejamos servindo a Deus hoje, por mais difícil que isso possa ser, não é onde serviremos para sempre. Nossa fidelidade enquanto servimos aqui será recompensada quando chegarmos ao trono, mas qualquer que seja a situação que vivemos hoje, não é para sempre. Muitas vezes nos preocupamos excessivamente porque acreditamos que o presente é eterno e supremo. Eu não estou sugerindo minimizar a seriedade dos atos pecaminosos de seres humanos quando impactam nossas vidas. Eu não estou dizendo que devemos ignorar a situação ou a pessoa que agiu de maneira pecaminosa contra nós, pois isso é significativo. Acho interessante que Daniel tenha sentido o peso da situação que ele estava vivendo. Ele foi afetado por tudo aquilo e nós também somos impactadas pelo pecado, por pessoas pecaminosas, líderes, atrocidades e ataques. No entanto, o que nos capacita a viver e a manter a esperança? Somos os santos de Deus. Temos esperança. Há triunfo a caminho. O mal não vencerá. Deus está criando um novo céu e uma nova terra para o seu povo, seus santos. Portanto, não deixemos de manter essa perspectiva em nossas mentes, mesmo enquanto vivemos aqui na terra, por mais difícil que seja às vezes.
Quando você estava falando sobre Daniel 12:3, aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. Eu amei isso, porque estamos vivendo um momento tão escuro após a Covid e tudo mais. Como podemos ser luzes? Podemos ser sarral, falei isso corretamente? Pois somos chamados para brilhar. Eu estou numa fase diferente da vida, indo para o ninho vazio. Adorei o que você disse, continue seguindo em frente.
Sabemos que, muitas vezes, sentimos que o sistema mundial, com tudo o que há de errado nele, está apagando nossa luz. Existem leis, regulamentos e restrições que tornam a vida dos cristãos mais difícil. E isso é verdade não somente aqui no Brasil, como em todas as outras partes do mundo. O que fazem os cristãos no Irã? O que fazem os cristãos no Paquistão? Os cristãos na Índia? As pessoas em partes do mundo muçulmano, onde muitos são literalmente perseguidos por sua fé? Como eles podem ser luz? Essa passagem se aplica a eles? Bem, sabemos que sim. Aqueles que são sábios, que têm discernimento, que são verdadeiros cristãos, que são sahal. Não sei se estou pronunciando isso certo ou não. Essa é a palavra que é usada repetidamente em Daniel. Eles brilharão como luzes, como estrelas. Às vezes esse resplendor será até mesmo através de sua morte. Às vezes através de seu sofrimento. Às vezes através de sua prisão. Às vezes é como respondemos às coisas em nosso mundo que estão de cabeça para baixo e não como deveriam ser. Quando reagimos da mesma forma que o resto do mundo a essas situações difíceis e confusas, isso apaga nossa luz. O mundo não pode apagar a luz dos verdadeiros cristãos, porque é a luz de Cristo. Contudo, apagamos essa luz se dissermos: vamos seguir o exemplo e responder da mesma forma que o resto do mundo. Mas quando vemos um cristão triste, sofrendo, com dor, enfrentando mudanças, reagindo às circunstâncias e não fazendo um escândalo, não se revoltando, mas estando cheio de sabedoria e cheio do Espírito de Deus, brilhando e refletindo a luz de Cristo, isso é poderoso. E é o que precisamos. Tendemos a pensar como cristãos que o que precisamos é que o nosso mundo mude. Escute, este mundo não vai mudar, exceto para pior, até que Jesus volte. Então nós nos enganamos, nos iludimos, criamos expectativas falsas quando pensamos: ah, se pudéssemos eleger essa pessoa, se pudéssemos mudar essa lei. Veja bem, como parte de ser bons cristãos, essas são coisas que devemos nos importar, mas não colocamos nossa esperança nisso. Daniel não colocou sua esperança no retorno de Nabucodonosor à razão ou na revogação do decreto do rei contra a sua oração. Sua esperança estava em Deus e ele disse: eu vou servir a Deus. Foi isso que os jovens hebreus disseram ao rei Nabucodonosor. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. E é essa coragem, fé e luz que o mundo precisa ver nos cristãos hoje. Não nossas reclamações e nosso alvoroço sobre tudo que está errado. Não estou dizendo que devemos simplesmente ignorar o que está errado e não explicar o problema do pecado e que o pecado é pecado. São necessários profetas para dizer: isso é o que a palavra de Deus diz, e serem corajosos e destemidos. Mas se a nossa reação imediata for reclamar dos reis, governadores, príncipes, presidentes, congresso, tribunais supremos, juízes e tudo isso, estaremos perdendo a oportunidade que Deus quer nos dar para brilhar a luz do Evangelho nos lugares escuros. Se o nosso objetivo não for impactar o mundo para Cristo, deixar a sua luz brilhar através de nós, então deveríamos ficar trancadas em nossas casas e esperar firmes até o arrebatamento, certo? Não! Deus nos deixou aqui por um propósito. Aqueles que têm discernimento, aqueles que são sábios, vão brilhar. Jesus disse que vocês são a luz do mundo. Você não precisa de uma luz, a menos que haja escuridão, certo? Não precisamos acender a luz em uma sala iluminada pela luz do dia? Mas à noite, em uma sala completamente escura, você precisa de luz. Este mundo está completamente escuro. Deus nos estabeleceu como seus filhos, seu povo, para estar cheio de sabedoria, para ter discernimento, para entender, para ter sahal, para ser a luz nesse lugar escuro.
Para complementar isso, quando você estava falando em Daniel 3, 4 a 5, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha, mas havia quatro homens lá. É o mesmo conosco. Quando somos lançadas na fornalha, não estamos sozinhas. Você disse que ele não prometeu nos resgatar, mas prometeu nos sustentar. E você disse hoje novamente em Daniel 12, 12, feliz aquele que esperar. Devemos esperar no Senhor. Ele nos sustentará. Ele estará conosco, não importa o que ele permita em nossas vidas. Mesmo ao passarmos pelo fogo e por dificuldades, ele nos sustentará e estará conosco.
Emanuel, Deus conosco, no fogo, e Ele salva. Eu comecei a perceber isso ao ler novamente o livro de Daniel. Quantas referências há em Daniel sobre resgatar, escapar, livramento. Isso não significa que ele não permita que você vá para o fogo ou para a cova dos leões, mas com o tempo, Deus irá resgatar. O versículo que me veio à mente foi: o justo passa por muitas adversidades. Salmo 34:19. Eu diria que Daniel e seus amigos tiveram muitas aflições. Talvez você já tenha vivido o suficiente para ter muitas aflições. Aqueles que são justos. Eu pensava que pessoas justas não deveriam ter aflições. Não. Pessoas justas têm muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas. Talvez você diga: ah, mas ele não me resgatou daquilo. Mas você ainda não chegou ao final da história. Você não chegou ao fim. Entenda, só vemos o que está acontecendo no momento. Você diz: ele não me livrou daquilo. Ele não permitiu que meu filho vivesse. Ele não permitiu que eu mantivesse meu emprego. Ele não me livrou do câncer. Ele deixou meu cônjuge morrer de câncer. Ele não livrou meu pai daquilo. As Escrituras, Salmo 34:19-20, dizem que o Senhor o livra de todas elas. E depois o versículo 20, Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Isso é uma profecia messiânica de Cristo na cruz. Nenhum de seus ossos foi quebrado. Mas isso não lembra você também de Daniel 3:27, quando os homens saíram do fogo? Os conselheiros do rei se reuniram em volta deles, viram que o fogo não tinha efeito sobre os corpos daqueles homens. Nenhum cabelo de suas cabeças foi chamuscado. Suas roupas não foram afetadas e não havia cheiro de fogo neles. Você já esteve perto do fogo? A fumaça fica impregnada na sua roupa. Mas nenhum cheiro, nenhum de seus ossos será quebrado. O Senhor resgata. Nossa visão é tão limitada. Precisamos focar na visão a longo prazo e dizer que, no final, o Senhor livra ou redime seus servos de todas as adversidades. Salmo capítulo 16, de 9 a 11, diz assim: Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Outro trecho profético sobre Cristo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Bom, os corpos vão para o túmulo e se decompõem, não é verdade? Esta é uma profecia da ressurreição, o corpo indo para o túmulo. Isso não é para sempre, isso é por um curto período de tempo. E você diz: bem, eu já estive em alguns cemitérios e há lápides dos anos de 1700. Isso não é muito, à luz da eternidade. Salmo 16, de 10 a 11, diz assim: Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Nossa tristeza, nossos gemidos e nossas queixas às vezes vêm do fato de estarmos apenas enxergando a curto prazo, em vez de termos uma visão a longo prazo. Dito isso, contei algumas histórias nesta série sobre pessoas que estão em lágrimas. Eu estou olhando agora para Joete e Janine. Vocês acabaram de enterrar a sua mãe. Foi uma jornada longa e difícil e vocês ainda estão passando por ela. É difícil. Há lágrimas e isso é normal. Mas lembrem-se, as lágrimas serão enxugadas. A morte não é para sempre. A morte não tem a palavra final. Cristo tem a palavra final e o corpo de sua mãe será ressuscitado no último dia. Ela está descansando agora, seu corpo está descansando no solo, mas ela se levantará e receberá sua recompensa. Sim, delícias eternas para sempre. Tem coisa melhor do que isso? Na presença dele, o que mais devemos almejar se temos o Senhor? Alguém mais? querido?
Sim, meu nome é Robert. Eu estou aqui na última fileira. Você se tornou uma fã de beisebol incrível nos últimos anos, ainda mais do que eu. E você usou a expressão wheelhouse, que significa leme. É uma expressão do beisebol. O ensino da Bíblia é o seu leme. E eu sou muito grato a Deus pela sua fidelidade a isso e por não se distrair, porque você está constantemente inundada com pessoas dizendo: por que que você não fala sobre isso? E por que que você não fala sobre aquilo? E você deveria se aprofundar mais nesse tema ou naquele. E você sempre diz: talvez outras pessoas escrevam sobre esses outros assuntos, mas eu sou uma professora da Bíblia. Portanto, eu sou profundamente grato pela sua fidelidade.
Obrigada, querido. O que eu amo é que a palavra fala sobre toda a vida. Há coisas que estudamos nesta série que ainda não aconteceram. As notícias são antigas. As notícias de hoje são antigas. Eu sou um pouco viciada em notícias. Amamos assistir e ouvir notícias, especialmente sobre certos tópicos. Amamos saber o que está acontecendo. Mas durante esta série em Daniel, tenho me interessado menos, porque tenho mergulhado no livro de Daniel e estou tendo uma visão mais ampla do que está acontecendo nos bastidores, o que está acontecendo por trás dessas nações que parecem tão poderosas. Quando estudei o trecho sobre os poderes demoníacos que tiveram influência sobre os reis da Pérsia, os reis da Grécia e a batalha nos céus, eu pensei: não há ninguém falando nos jornais que entende sobre isso. Eles não têm noção, estão perdidos. Tudo que podem fazer é contar o que podem ver. Mas Deus ergueu um pouco a cortina do céu no livro de Daniel e em outros lugares das Escrituras. Ele nos dá um vislumbre, não muito, mas o suficiente para sabermos o que está acontecendo. E isso nos faz ter uma perspectiva totalmente diferente e uma resposta totalmente diferente para o macro, a imagem geral do que está acontecendo no mundo, e para o micro, a imagem do que está acontecendo na minha vida. O micro pode parecer muito grande às vezes, mas na visão geral de todo mundo, não parece tão grande para os outros. É grande para mim, é grande para você. Mas não importa se é o mundo todo ou o meu mundo, o fato de que o céu reina gera resultados incríveis. Isso nos dá coragem, fé, esperança, paz, calma e confiança. Às vezes eu me pego, e talvez você faça isso também, assistindo as notícias, eu só quero gritar para o repórter e dizer: você não está entendendo? Não, isso não é verdade. Mas não adianta gritar com ele ou com ela, porque eles não podem me ouvir. E se pudessem, não se importariam com o que eu penso? E também não importa o que eu penso? Somos mesquinhos e então nos identificamos como conservadores, liberais, partidos políticos. E acho que às vezes perdemos a sabedoria, a visão, o sarrau de sermos estudantes da palavra de Deus e dizer: o que que isso tem a ver com o que está acontecendo em nosso mundo? Durante a pandemia, principalmente no início, ninguém sabia o que estava acontecendo. Algumas pessoas agiam como se soubessem mais, mas ninguém realmente sabia. Ninguém tinha ideia de quanto tempo duraria, qual seria o resultado de tudo isso. São as mesmas perguntas que foram feitas no tempo de Daniel. Mas eu me lembro de ter perguntado nos primeiros dias: quem está falando sobre a perspectiva do céu sobre tudo isso? O que é que o céu está pensando? Eu não vou dar respostas prontas para isso. Temos que ter cuidado para não parecer que sabemos coisas que apenas Deus sabe. Não conhecemos a mente de Deus. É um mistério. E é por isso que ele disse a Daniel: sela este livro até o fim. Daniel 12, 4. Mas ele nos dá vislumbres do futuro. E precisamos pensar dessa forma sobre o que está acontecendo no reino invisível, o que está acontecendo nos céus, o que está acontecendo na grande história redentora de Deus, que vai de Gênesis 1 a Apocalipse 22. E como o que está acontecendo se encaixa nisso? Porque certamente se encaixa. Temos que passar mais tempo na Bíblia do que ouvindo podcasts e verificando as notícias. Temos que mergulhar neste livro se quisermos ser pessoas sábias que brilham nas trevas.
Em Daniel 11, você disse: Deus pretende abençoar o mundo através de nós. E então, em Daniel 12, você estava falando sobre como Daniel, desde sua adolescência até seus 80 anos, viveu no cativeiro. Ele serviu com integridade, ele não se afundou na autopiedade, ele não foi uma vítima, ele serviu, ele foi fiel à palavra de Deus, ele serviu aqueles que o mantinham cativo com integridade e para o bem deles. Você fez um comentário: o rei o procurou, e pensei, que desafio. Cada um de nós tem nosso próprio conjunto de provações, e é um desafio manter minha mente focada na palavra de Deus e responder à provação de uma maneira que honre a Deus. Quero agradecer o Aviva Nossos Corações e você por nos dar recursos tão ricos que realmente me incentivam a permanecer focada na palavra de Deus, me oferecendo orientação em meio a tanto caos. Agradeço muito por tantos recursos. Muito obrigada.
Louvado seja o Senhor! Eu sou muito grata pela nossa equipe que faz que tudo isso aconteça. Uma coisa que eu amo sobre tudo isso é que a palavra é atemporal, de forma repetida. Ela nunca envelhece. Tenho meditado sobre o tema O Céu Reina e sobre o livro de Daniel, que é tão antigo. É um livro antigo. Mas tenho pensado como ele é sempre moderno, é sempre contemporâneo, é sempre necessário. Quando houve ou haverá uma era do mundo em que não precisaremos dessa mensagem de que o céu reina? Quando houve ou haverá uma era do mundo em que essas profecias não poderão nos ajudar a ser fiéis onde Deus nos colocou? Quando, em toda a história humana, passado, presente ou futuro, não necessitaremos de exemplos como Daniel e dos lembretes que recebemos deste estudo? Então eu tenho a alegria de mergulhar nisso por meses, antes de uma série como esta e depois de semanas de preparo para a alegria de compartilhar e ensinar o que Deus está me ensinando. Mas ainda é fresco, ainda é novo, ainda é muito precioso e muito necessário em nossos dias. Elizabeth?
Na escola dominical, estamos estudando sobre Mateus. Em Mateus, Jesus diz: ainda não é a minha hora. Me lembrei disso hoje quando não era a hora de Daniel. E nós não sabemos quando será a nossa hora.
Sim, essas duas palavras, hora e fim, continuam surgindo no livro de Daniel. Sabemos que estamos nesta época, mas Deus continua dizendo: naquele tempo, no tempo determinado, no tempo do fim. Nós não sabemos quando é. Então aqui está Daniel, com 86 anos, nós achamos, na última parte do livro de Daniel. Você pode pensar: poxa, talvez esse cara pudesse descansar por um tempo e esperar pelo fim? Não. Daniel diz a eles: continuem, continuem, continuem sendo fiéis. Veja bem, aos 86, a maioria de nós pode não ser capaz de fazer as mesmas coisas que estamos fazendo hoje. Mas Deus não nos chamará, naquela ocasião futura, para fazer o que Ele nos chama para fazer agora. E Ele não nos chama agora para fazer o que Ele nos chamou para fazer quando tínhamos 20 e poucos anos. Ele tem coisas diferentes para diferentes fases, diferentes épocas da vida. É por isso que precisamos ter ser sahal, homens e mulheres com discernimento e sabedoria para saber o que fazer, para saber o que Deus nos chama a fazer. Penso na Corrie ten Boom, que nos últimos 5 anos de sua vida não podia falar uma palavra. Ela teve um derrame massivo. O livro Os 5 Anos de Silêncio, um livro, foi escrito por sua cuidadora, que esteve com ela e sabia de tudo. E as pessoas iam ver Corrie ten Boom, entravam naquele quarto, e mesmo que ela não pudesse falar uma palavra, diziam que estar com ela as levava à presença de Deus, e suas vidas eram impactadas e mudadas. Houve um ministério de silêncio por 5 anos. Eu amo ensinar a palavra de Deus. Pode haver anos da minha vida em que talvez não possa mais fazer isso por qualquer motivo. Então, pela graça de Deus, farei o que Ele me der graça, força e sabedoria para fazer naquele momento. Mas não pare. Não pare até o fim. E então, no final, você vai descansar. E depois você vai se levantar e será recompensada. E a propósito, não espere a recompensa agora, porque se você o fizer, você talvez fique frustrada. Porque você vai fazer muitas coisas que ninguém percebe, ninguém se importa, ninguém presta atenção, e você não acha que elas se importam. Se você estiver fazendo o que Deus a colocou aqui para fazer, na fase em que você se encontra, isso importa. E no tempo dele, no final, você receberá a herança designada pela sua fidelidade. Tenho que mostrar mais uma coisa. Eu não tive tempo de incluir aqui e não sei se consigo explicar bem, mas eu vou tentar. Daniel capítulo 12. Eu vi isso nos últimos dias e amei. O primeiro versículo e o último versículo do capítulo 12 de Daniel formam uma espécie de moldura que eu só percebi recentemente. Falamos sobre o primeiro versículo, Daniel 12:1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. A frase que protege o seu povo é a mesma palavra hebraica para se levantará. E diferentes traduções captam isso de formas diferentes, mas é a mesma palavra, amad. Miguel, o grande príncipe que protege, se levanta, ele protege, ele vigia sobre o teu povo, o povo de Israel. Ele fica de guarda, ele se levantará. É a mesma palavra, ele se levantará. Isso é como uma imagem de um sentinela ou de um guarda. Ele não está dormindo no trabalho, o trabalho dele é proteger, então ele se levanta em defesa do povo de Deus. É um guerreiro poderoso. Não podemos imaginar como Miguel ou qualquer desses anjos deve ser. Mas não pense num homem mais forte que você conhece, com músculos grandes e tudo mais. Esses anjos são criaturas aterrorizantes. Achamos que deve haver algo neles, seja seu tamanho ou sua glória, ou que, rotineiramente, através das escrituras, faz as pessoas caírem com o rosto no chão, ficarem aterrorizadas, com medo. Portanto, não é tão simples como um homem chamado Miguel veio e ele se levantou. Não, este é um guerreiro poderoso de Deus, um arcanjo, o top dos anjos. Ele fica de guarda. Ele se levantará na hora da angústia. Agora vá para o último versículo, versículo 13 do capítulo 12. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará. E então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Portanto, há esse tempo de angústia e Deus envia o seu poderoso anjo Miguel para ficar de guarda, para se levantar em defesa do seu povo que está prestes a ser destruído. E isso está na grande tribulação. Mas então, ele nos leva até o fim. No final, você descansará e depois se levantará, você ficará de pé. É a mesma palavra usada 3 vezes neste capítulo, 2 vezes no primeiro versículo, 1 vez no versículo 13. Então você se levantará, você ficará de pé. Não são apenas os anjos que ficarão de pé, se levantarão e ficarão de guarda e serão esses poderosos ajudantes que temos em nossa fraqueza, em nossa necessidade e em nossa angústia. Mas a beleza disso é que chegará o dia em que nós, como povo de Deus, ficaremos de pé. Nós nos levantaremos, não com nossa força própria, mas como testemunhas, troféus do poder de Cristo, que se levantou por nós, que enviou seus anjos para se levantar por nós. E agora, em sua presença, nós nos levantamos. E ele diz: e agora receba a herança preparada para você, por seu Pai, desde a eternidade passada. Pense bem, tem coisa melhor do que isso? Amém.
Amém. Não, é impossível melhorar. Você ficou tão animada quanto eu? O mundo parece tão confuso. Talvez até a sua vida familiar esteja confusa neste momento. Mas você pode descansar, sabendo que Deus está no controle. Ele tem um plano e, em última análise, para aqueles que estão em Cristo, Ele fará todas as coisas certas. Você escutou a parte-chave disso? Para aqueles que estão em Cristo. O céu reina sobre todas as coisas, mas as coisas só vão ficar melhor para você se você for filha de Deus. Se você não tem certeza de onde está em relação a Deus, ou se gostaria de se aprofundar mais no conhecimento de Deus, gostaríamos de sugerir a você um livro de estudos da Nancy, chamado Buscando a Deus. Basta ir ao nosso site www.avivanossoscoracoes.com ou clicar aqui no link na transcrição deste programa. Vamos orar.
Senhor, Tu és a nossa única esperança. Nossa única esperança é tê-lo governando e reinando em nossos corações e em nossas vidas, porque é assim que recebemos a linda bênção de experimentar a forma como Tu governas e reinas em tudo ao nosso redor. Pai, eu oro por minha irmã que está ouvindo agora e não tem certeza se passará a eternidade contigo. Toque em seu coração e em sua mente e faça com que este seja o dia em que ela sinta e ouça o Teu chamado. Eu oro para que Tu coloques este recurso em suas mãos, Senhor, para ajudá-la a encontrar o caminho para a família de Deus. E se não for este recurso, Senhor, dá a ela alguém em seu bairro, em sua igreja, em sua família, que a guie no processo de ter a certeza de que ela é Tua e que Tu estás reinando em seu coração. No precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, eu oro. Amém.
Se você está se juntando a nós agora e o que você ouviu hoje realmente ministrou seu coração, e eu espero que sim, mas você perdeu muitos episódios dessa série, quero que você saiba que você pode ir ao nosso site www.avivanossoscoracoes.com e lá terá acesso a todos os outros episódios dessa série, assim como de outras séries. Você pode também baixar o app do Revive Our Hearts e lá encontrará o link para o Aviva Nossos Corações em português e poderá ouvir os nossos podcasts diariamente. Iniciaremos daqui para frente uma nova série que tenho certeza que abençoará você e sua família. A série Receita para um Casamento Abençoado nos fará pensar sobre a seguinte frase de Holly Eliff. Se aplicássemos apenas o que já sabemos, não estaríamos enfrentando a maioria dos problemas que temos. O problema é que temos um monte de conhecimento teórico que não é integrado às nossas vidas diárias. Aguardo você na próxima série do Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.